Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast É Demais. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Se é a sua primeira vez, cara, fique muito à vontade. Se você já veio aqui mais uma vez, você já sabe como funciona, então também fique à vontade. É muito importante o feedback de vocês porque ajuda a melhorar o nosso conteúdo. Então, tipo, se vocês têm alguma coisa que pode acrescentar aqui, que pode melhorar, então não deixe de falar. Eu quero ressaltar algumas coisas importantes pra gente. Você assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. E a outra coisa é que, se você gostou, se foi bom para você, se edificou, que você não fique só para você, mas que você compartilhe, porque aquilo que é bom é preciso ser compartilhado, você não concorda? Então, fica com o episódio aí, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo ministre no teu coração. Tamo junto! Menos café, diferente do Silvio que estava cantando aí, que queria mais café. A gente vai pensar um pouquinho a respeito, não da privação de tomar café, mas a gente vai perceber os benefícios e malefícios que o café traz para a gente e perceber o que está por trás disso tudo e chegar a um lugar que eu acho que é um lugar maneiro. Um lugar que é interessante de chegar e pensar a respeito. Mas algumas curiosidades a respeito do café. A gente vai ver que o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de café. A gente vai ver que o café, ele tem uma riqueza econômica e cultural também. A gente vai perceber que o café, ele antes de chegar na sua mesa, ele precisa ser plantado, cultivado, né? Precisa crescer a planta lá. E aí ele é colhido, ele é torrado, moído e chega na sua mesa depois de um processo de industrialização. E graças a Deus por isso que chega na nossa mesa, porque café é uma coisa muito top, muito boa. E aqui eu deixo bem claro que eu não estou pregando uma abstinência ao café, porque eu sou um consumidor de café, eu gosto de café pra caramba. Mas a gente vai perceber que o café, ele tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Mas antes de a gente chegar lá, a gente viu o valor, né, o como o café ele pode ser importante para a gente economicamente. A gente vai ver culturalmente, que está registrado na história, a política do café com leite, que também foi muito importante na história do Brasil, pro rumo que o Brasil tomou. E a gente percebe também que além disso, além da riqueza econômica, riqueza histórico-cultural, a gente vai ver que existe uma riqueza para a saúde que advém do café. O café, ele deixa a gente num maior estado de alerta, ele favorece a capacidade de concentração, melhora o desempenho nas tarefas mais simples e diminui nosso cansaço, aquele soninho que bate depois do almoço e tal. E aí a gente se pega naquela situação onde precisava estudar para a prova da faculdade que acontecia no outro dia, ou precisava entregar o trabalho, e a gente precisava varar a noite, e sempre tinha nosso companheiro do lado, que era o parceiro dessas situações, que era o café. E a gente se mantinha mais concentrado, a gente perdia o sono, porque a cafeína ela traz essa possibilidade. Além disso, o café também, ele é rico em antioxidantes. Ele ajuda a gente na redução da incidência de Parkinson, no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Ele ajuda a romper, né, a tirar essa possibilidade de Alzheimer, de cirrose hepática, de asma, de câncer. Só que ele também traz problemas. Nem tudo são flores, né? E aí ele pode trazer problema para quem tem taquicardia, para quem tem as doenças psicossomáticas, porque o café ele é um estimulante. E ele ajuda também a desenvolver a úlcera e gastrite. Então não é muito recomendado para essa galera, não é muito legal. Ele pode também favorecer o desenvolvimento de anemia pela carência de ferro e tal. Mas esses são alguns efeitos maléficos do café. Só que o ponto que eu queria trazer aqui é que ele é um estimulante. Ele é um estimulante. E a gente precisa consumir esse estimulante da maneira correta. Muita gente se torna dependente do café porque ele é esse elemento que traz essa possibilidade de maior produtividade. E numa época onde você que produz mais é melhor, aí as pessoas elas ficam meio loucas, né? Meio nessa paranoia. Se você parar para ver o consumo de estimulantes como energético, o próprio café e outras coisas tem aumentado bastante. Tudo isso com o intuito de se tornar mais produtivo. Na verdade, a gente acaba se deixando levar pelo nosso mau planejamento e sendo pessoas que vivem por estímulos. Esse é o ponto que eu queria chegar, mas ainda não chegou o momento. A gente vai caminhar mais um pouco. E a gente vai perceber que esses estímulos ajudam a gente, que o café traz, né, que a cafeína traz, eles ajudam a gente a nos mantermos de pé. Só que o planejamento, ele faz com que a gente seja menos dependente disso. A falta de planejamento faz com que a gente acumule tarefas, a gente não pense naquilo que é prioridade para a gente e acaba se deixando levar pelas circunstâncias, pela vida que cerca a gente. E a gente acaba achando que essa vida a cada dia tem 36, 38, 48 horas. Quando na verdade tem 24 horas, a gente precisa planejar muito bem para a gente não se tornar refém desses estímulos. E por que você está trazendo essa parada? Por que você está pensando nisso? A questão da composição do ser na aula de BD, que eu já falei aqui em algum outro podcast, tem me levado a pensar a respeito de algumas coisas. A forma como a gente é conduzido pelas nossas sensações, pelos nossos estímulos. E trazendo, né, esse conceito do café, a gente quer repor. Na verdade, a gente não quer repor, a gente quer mais energia para ser mais produtivo. Quando na verdade a gente precisava nos planejar, nós precisávamos nos planejar para ser mais produtivos, para na verdade repor as energias da maneira correta e não ficar dependente de estímulos. Por exemplo, vamos supor que você tenha algum problema de saúde e você precisa se cuidar. E o médico passa que você precisa tomar o remédio a cada 6 horas. Cada 6 horas você precisa tomar o remédio. E aí você é esperto, sabidão, vai lá e fala: poxa, de 6 em 6 horas, se eu mudar, se eu colocar de 3 em 3 horas, talvez eu consiga ficar são, consiga ficar curado em menor tempo. É, cara, você pode tentar fazer isso, mas você vai ficar super com superdosagem daquele remédio. É mais ou menos isso. É como se você tivesse uma superdosagem de energia para se manter bem durante o período que você precisa ser produtivo de acordo com a sua cabeça, né? E aí, só que isso gera problemas. Como uma superdosagem de remédio gera problemas, uma superdosagem de qualquer outra coisa gera problema. Esse é o problema, né? Esse é o grande conflito. Esse é o grande dilema do pecado, porque a gente quer sempre tudo em excesso. E a gente vai pensar a partir dessa situação, né, onde a composição do ser, essa tríade do corpo, da alma e do espírito, e a gente coloca como tricotomia. Se você não acredita na tricotomia, a gente pode desenrolar essa parada depois, mas é um ponto que facilita a nossa compreensão, como eu falei em algum outro podcast aqui. E a gente pensa no corpo como os 5 sentidos, como visão, olfato, tato, audição. Caramba, esqueci algum. Olfato, não sei se eu falei olfato, mas é tato, visão, audição, tato e olfato. Não sei se eu repeti algum de novo, mas é basicamente isso. A alma é composta, né? A faculdade da alma é composta pela parte cognitiva, os nossos sentimentos e as nossas vontades. São coisas diferentes, né? Os sentimentos e as vontades. E já foi até falado aqui também. E o espírito, ele é o que está atrelado, tem como faculdade de nos ligar ao transcendente. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, eu li uma revistinha de uma organização da comunidade local que eu pertenço, que é para meninos, né? E a gente precisava aprender algumas coisas, isso nunca me saiu da cabeça. Que o homem ele tem a necessidade de adorar algo ou alguém. Então ele coloca alguém como uma pessoa referencial ou algo como referencial da sua vida. É essa necessidade do ser transcendente de adoração. A gente que tem a cosmovisão judaico-cristã, a gente acredita que o homem nasceu com uma necessidade de adorar a Deus. E ele tenta ir substituindo os deuses no coração dele quando ainda essa rejeição do verdadeiro Deus, do Deus Criador. E quanto mais a gente vai rejeitando ao Deus Criador, a gente vai tentando colocar ídolos para que satisfaçam esse vazio dentro de nós. Só que aí também nós temos um problema, porque a gente acaba se enchendo do vazio. É doideira, né? Mas a gente se enche de vazio. Mas não é esse ponto que eu queria trazer. É que as faculdades do corpo, da alma e do espírito, elas têm a sua devida importância para o nosso dia a dia, para a forma como a gente leva a vida. E eu estava conversando com uns amigos, né? Hoje na comunidade local, o pastor estava falando a respeito disso também. Muitas pessoas, elas buscam igrejas pelas sensações que elas podem trazer, pela experiência. E muitas igrejas estão fazendo isso, né? Vendendo uma experiência, trazendo uma experiência ao invés de trazer o evangelho. Então, aí eles colocam perfumes no ambiente, eles colocam uma música que vai mexer o emocional de forma proposital mesmo. É como se fosse uma manipulação. E é uma doideira. A gente não vai falar que a gente não quer um lugar confortável, a gente não quer um lugar bem aromatizado, a gente não quer um lugar limpo. Mas na verdade, isso deve ser só um complemento, não uma forma de levar a gente a algo. Não uma forma de levar a gente à adoração. É quase um transe, na verdade. Só que isso não tem acontecido só na realidade cristã e evangélica. Isso tem acontecido na sociedade como um todo. A nossa geração busca muito isso, as experiências, as sensações. Não é à toa que a gente é um exímio consumidor de estimulante. A gente se farta cada vez mais de mais coisas. A gente quer experimentar coisas diferentes. As pessoas hoje, os adolescentes, os jovens, têm muitas crises de identidade. Eles se definem por aquilo que eles sentem. Isso é muita doideira, porque em uma hora eles estão sentindo determinado sexo, outra hora outro determinado sexo, ou uma hora estão sentindo pertencentes a algo, e outra hora estão sentindo pertencentes a outro algo. Então a gente fica refém das nossas próprias sensações. Isso é um grande e imenso problema, porque a gente fica, como o Tiago vai dizer, levado como uma onda no mar, de um lado para o outro, de acordo com a força do vento, né? E a gente não tem base, a gente não tem fundamento, a gente não consegue se alicerçar em nada. E essa é a nossa realidade hoje. Essa é a nossa realidade hoje. Vivendo pelas sensações, vivendo pelas vontades da alma, pelas vontades, pelos sentimentos da alma, pelos sentidos do corpo. E tendo experiências transcendentes equivocadas. Isso, vou deixar muito claro aqui mais uma vez, partindo do ponto de vista judaico-cristão. É o que eu acredito, é o que influencia a minha vida. E é por isso que a gente tem falado bastante. Você pegar os podcasts, a gente fala bastante sobre Bíblia, sobre essa questão da espiritualidade com Deus Criador. Então, partindo desse ponto, a gente vai perceber que as pessoas cada vez mais estão se afundando nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias vontades. É o que Paulo vai dizer, que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, porque eles só dariam ouvido àquilo que eles gostam, que eles se sentissem bem de ouvir. E tudo aquilo que confronta, eles fugiriam. E é o que está acontecendo, é a nossa realidade. E aí, aqui está um convite para viver de uma forma diferente. E como viver de uma forma diferente? Muitas pessoas têm essa experiência com o transcendente através do espírito de forma equivocada. E aí, quando eu falo essa ligação do transcendente através do espírito, pegando as faculdades do corpo, da alma e agora do espírito, como a gente tinha falado antes, A gente tem a capacidade, né, de se relacionar com o transcendente, do lado bom ou não. A gente pode ser enganado pelo diabo, porque a palavra vai dizer que o diabo é enganador, ele é o pai da mentira, né? Então ele busca iludir as pessoas. Ele usa meias verdades para iludir as pessoas. Enquanto Deus, ele é a verdade, é a vida. Ele quer trazer a verdade para iluminar a vida das pessoas. E a gente busca se ligar ao transcendente pelo qual a gente se atrai mais. A gente busca o Deus Criador ou a gente se deixa levar ou a gente busca ser iludido pelo adversário das nossas vidas. E aí a gente entra no pecado e tal, como ele buscou iludir a Eva e a Adão, falando que eles ficariam cientes do bem e do mal, eles se tornariam igual a Deus, tá? Só que eles ficaram conscientes do bem e do mal também. Eles se tornaram conscientes disso, só que como consequência eles morreram. Eles tiveram como consequência a morte e a dor. E a gente pode viver uma vida diferente. A gente tem a possibilidade de viver uma vida diferente. E a gente busca isso como? Com o nosso espírito, que o espírito é o que dá essa força, como se fosse uma força motriz, como se fosse o cavalo que puxasse a carruagem. Então, quando a gente submete o nosso espírito, essa nossa força de conduzir a nossa vida, de gerenciar a nossa alma e o nosso espírito, de gerenciar as nossas sensações, os nossos sentimentos, o nosso cognitivo, os nossos sentidos, quando a gente se deixa conduzir, a gente rebaixa o nosso espírito, a gente submete o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, a gente começa a viver uma vida com propósito. A gente vive uma vida que não é refém dos sentimentos. Por isso a gente incentiva a prática do jejum, dos votos, de tantas outras doutrinas, disciplinas espirituais que vão fazer da gente que é filho de Deus aptos para a boa obra, aptos para fazer aquilo que Deus deseja no mundo, aptos para viver uma vida com propósito. E aí a gente coloca aqui vida com propósito partindo do sentido de que quando eu submeto meu espírito ao Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o que dá a justiça e que traz a justiça e o juízo ao nosso entendimento, mas que também transforma a nossa mente, e aí a gente entra no cognitivo, que é a alma, as capacidades cognitivas se conectando e a gente raciocinando. Então, o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, de modo que a gente consegue levar o nosso cognitivo a entender pela fé como Deus deseja que a gente haja e a gente colher isso numa experiência pessoal. Isso é viver uma vida com propósito, onde o Espírito Santo ele fala ao meu espírito e o meu espírito, através das informações, através da experiência que eu tenho com o Espírito Santo, ele consegue gerenciar a alma, o corpo, os sentidos, sabe? As vontades, o cognitivo, os pensamentos, a racionalidade. Quando meu espírito consegue gerenciar isso, guiado pelo Espírito Santo, eu vivo uma vida completa, em plenitude e com propósito. Com propósito. E eu não me torno refém de nada, eu me torno escravo de Cristo. Escravo por opção, porque. E a gente precisa pensar no escravo na época de Jesus, né? Que o escravo ele servia ao seu senhor, mas ele também tinha as coisas pelas quais ele poderia se alegrar, poderia se beneficiar e tal. Mas esse escravo do qual a gente fala é aquele que tem prazer de continuar com o seu senhor, porque não tem coisa melhor do que isso. Ele deseja viver na dependência do seu senhor. E aí ele deseja continuar servindo o seu Senhor. Não há abuso aqui. Não há uma relação de escravidão como a gente pensa quando os negros vieram para o Brasil. Há uma relação de cumplicidade. Pela forma que é tratado pelo Senhor, o escravo não deseja, o servo não deseja sair. Só que além de servo, os filhos de Deus que receberam o Espírito Santo foram possibilitado ser chamado de amigos. Porque além de saber o que o nosso Senhor, o nosso Deus quer que a gente faça, a gente passa a conhecer a vontade. E isso acontece a partir do momento em que eu vou me deixando ser guiado pelo Espírito Santo, eu vou me negando, negando as minhas vontades, negando os meus prazeres, negando até a minha racionalidade, me submetendo à vontade e à liderança de Deus, do Espírito Santo em mim. E quando isso acontece, a gente vive uma vida plena. A gente começa a planejar as coisas, a gente começa a pensar a respeito das coisas, a gente vê as coisas se encaixando e indo para o seu devido lugar. E é isso que a galera lá de Atos experimentava. Não que não haja contratempos, não que Deus ele não faça algo que surpreenda, porque ele faz. Mas essa relação de confiança através da experiência que a gente teve, onde nosso espírito teve experiência com o Espírito Santo de Deus. E a gente passa a ter essa relação de confiabilidade, essa relação de compromisso, essa relação de amizade. E a gente passa a confiar nesse Deus a qual a gente tem estreitado nosso relacionamento. A gente passa a viver uma vida plena. E a gente deixa de ser guiado por estímulos. Então, essa chamada a beber menos café não é para você beber. Não, se você está bebendo bastante, eu te convido a beber menos café de verdade. Mas é que você seja mais consciente. Seja menos guiado pelos seus instintos. Não seja guiado pelos estímulos. Você não vai em busca de estímulos, mas vai em busca de repor aquilo que é necessário. É necessário descanso. É necessário oração, é necessário leitura da Bíblia, é necessário entendimento, discernimento do que é casamento, discernimento do que é família, discernimento do que é trabalho, discernimento do que é a vida e discernimento do que é o teu propósito aqui. Porque quando essas coisas se encaixarem, guiados pelo Espírito Santo, e você encontrar a resposta para isso tudo, você não vai querer viver mais por estímulos. Os estímulos não vão te satisfazer, porque eles acabam. E uma hora você vai ter que correr atrás deles de novo. O efeito do café acaba e depois você vai ter que beber mais café. E mais café, e mais café, e mais café, e mais estímulo. E você vai se degenerando, você vai atrofiando. Você vai, como o texto, como eu trouxe para vocês como informação, você vai trazendo para você coisas ruins. Você vai tendo gastrite. Você vai tendo úlcera. É a mesma coisa da forma na nossa vida espiritual. Quanto mais a gente se deixa levar pelos estímulos, pelas vontades, pelos prazeres carnais, mais a gente tem úlcera, mais a gente tem gastrite, mais a gente atrofia. Menos proposital a gente é, menos pleno a gente é. Menos pleno. E a gente passa a ser levado pelo vento. Então, para uma vida consciente, para uma vida plena, para uma vida que vale a pena ser vivida, para uma vida feliz, eu te convido, beba menos café, haja tenha menos estímulos, viva mais por aquilo que Deus tem para você, através dessa relação com o Espírito Santo. E Deus, ele trabalha também com estímulo. Ele vai te estimular de algumas coisas, mas ele sabe onde ele precisa que você seja estimulado, onde você precisa que seja estimulado. Ele sabe a dosagem. Ele usa esses nossos sentimentos também, mas ele te conduz de uma maneira segura e correta. Ele efetua tanto querer como realizar em nós quando a gente se submete a ser guiados e direcionados pelo seu Espírito Santo. E aí, galera, a gente se torna bem-aventurado. De verdade. E que Deus abençoe vocês. Espero que isso tenha falado o coração de vocês, tá bom? A paz do céu abençoe. E como eu sempre digo, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais.